Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha me separado. E como a casa em que a gente morava era da mãe do meu ex-marido, resolvi procurar um canto para mim. Na verdade, para mim e meu filho. Acabei encontrando ali mesmo, no bairro. E foi justamente no dia da mudança, olha como é o destino, que eu acabei conhecendo o Paulo. Eu tinha chamado uns parentes para ajudar a descarregar, né? As coisas do caminhão. Mesmo assim, ele se aproximou ali no portão, se apresentou e perguntou se eu estava precisando de ajuda. Olha, um rapaz assim, super simpático, sabe, aquela pessoa assim que já se dispõe a te ajudar, tá? A gente nem se conhecia, ele já se apresentou perguntando se eu queria ajuda. De qualquer maneira, não vou negar, a primeira coisa que eu notei foi o charme dele. Sabe, tem hora que não é que você queira, é que acontece assim, espontaneamente, você olha para a pessoa e já naquele primeiro contato, é instinto. Como o vi saindo pelo portão da casa do lado, concluí que ele morasse ali, ou seja, que seríamos vizinhos. O modo como ele me olhou e como conversou comigo me chamaram a atenção. Ele me deixou impressionada de algum modo. Só que com o passar dos dias e semanas, reparei que ele só aparecia ali de vez em quando. Talvez uma vez por semana, ou então a cada 10 dias. Ou seja, não devia morar ali como imaginei lá no começo. Nessa casa moravam uma mulher e 2 crianças pequenas. Eu então comecei a pensar, a imaginar, que o Paulo fosse ex-marido dessa mulher e pai daquelas crianças. Enfim, acabei fazendo amizade com a vizinha, do outro lado, e um dia perguntei para ela, assim como que não quer nada: escuta, você conhece o pessoal aqui da outra casa? Conheço. O nome da mulher é Vera. Por quê? Vera? Uhum. E os meninos são filhos dela? Ela confirmou. Aí eu entrei na parte que realmente me interessava. Quando perguntei quem era o rapaz que aparecia ali de vez em quando, ela respondeu: ah, é o Paulo, marido da Vera, quer dizer, ex-marido, né? E se separaram já faz algum tempo, só que ele vive aí. Provavelmente vão acabar se reconciliando. Pelo menos foi o que a Vera me falou esses dias. Era mais ou menos aquilo que eu imaginava. Pelo fato de aparecer ali só de vez em quando, devia ser para ver os meninos, os filhos, né? Já que estava separado da mulher. Segundo essa outra vizinha, no entanto, era bem provável que os dois voltassem, ele e a Vera, se reconciliassem, porque a Vera vivia dizendo para ela que tinha esperança. E apesar de ter me sentido assim impressionada aquele primeiro dia pelo Paulo, na verdade foi uma coisa assim de momento, né? Por isso nem me importei muito, deixei para lá. Afinal de contas, eu também tinha acabado de sair de um casamento, um relacionamento que tinha, sabe, me deixado mal, e a última coisa que eu queria era mais dor de cabeça. O fim do meu casamento tinha sido assim uma coisa bem turbulenta, até meio traumática. Só que toda vez que o Paulo aparecia ali e a gente via, sei lá o que acontecia comigo, mas eu me sentia diferente. O olhar dele, sabe? Era uma coisa assim, sabe aquele olhar penetrante? A pessoa parece que tá, sei lá, querendo ler teu pensamento. Um dia voltamos a conversar. Ele tinha ido ver as crianças, mas a Vera tinha saído e levado os filhos junto, de modo que ele acabou perdendo a viagem. Mas como eu estava ali jogando água numas plantas ali na frente, ele se aproximou. E aí, vizinha, tudo bom? Tá gostando do bairro, da casa? Oi, Paulo, tudo bem? Tô. Aos poucos eu tô me acostumando, né? Conhecendo o pessoal. Aliás, ainda não tive oportunidade de conversar com a tua mulher. É Vera, né? É, Vera, sim. Só que não é mais minha mulher, não. A gente já tá separado faz uns 4 meses, mais ou menos. Acabei contando que também tinha me separado há pouco tempo, que também tinha um filho com o meu ex-marido, que estava ainda aprendendo a conviver com a nova situação. Notei que ele se mostrou interessado quando eu falei que estava separado. Até porque, sabe, não vamos ser hipócritas, né? Já fiz aquela declaração preparada para prestar atenção na reação que ele teria. E ele se interessou. Eu percebi. Tanto que ficou fazendo perguntas. No fim, falou que tinha gostado da nossa conversa, mas não imaginei que ele fosse chegar a tanto. Mas chegou. Pediu o número do meu celular. Aí eu perguntei: celular? Puxa vida, Paulo, sei lá, viu? Se de repente a tua ex aí ficar sabendo, será que ela não vai achar ruim? Não falei pra você que eu já não tenho mais nada com ela? Aliás, nosso único elo são os nossos filhos. Ela não tem como achar ruim, viu? Meio ressabiada, passei meu número e ele me passou dele. E desse modo, passamos a nos conversar, nos comunicar através de mensagem. Desde o começo, eu percebi que ele estava interessado em mim, como eu estava por ele também. Chegou a dizer que eu era uma mulher muito bonita, isso já na primeira vez, no dia da mudança, que sempre que ia ver os meninos, sabe, ele chegou a dizer, numa outra oportunidade, que já chegava olhando na direção da minha casa para me ver. Não vou negar, eu gostava das coisas que ele me escrevia. Mas pelo fato de ter terminado o casamento não fazia muito, achei melhor ir devagar. Embora, repito, ele me tivesse dado uma impressão assim de uma pessoa muito bacana, homem muito charmoso. Mas a minha decisão era não me deixar envolver tanto por aquelas palavras bonitas. Eu perguntava como andava a sua relação com a Vera, se ainda aconteceu alguma coisa entre eles. Até porque, segundo aquela minha outra vizinha, sabe como é vizinha, né? A Vera tinha contado para ela que os dois continuavam dormindo junto às vezes e que muito provavelmente acabariam se reconciliando. Mas ele negava. Não sei de onde que ela tirou isso, viu? Desde que eu saí daquela casa, que eu e a Vera nunca tivemos mais nada, sabe? Essa história aí de que a gente ainda dorme junto, ou é coisa da cabeça dela, ou é coisa da tua outra vizinha aí. Claro que eu ficava cismado. Até porque o homem sabe como é. Então, eu fiquei na dúvida, porque podia ser verdade, claro que podia. Mas podia ser que não. Fiquei sem saber em quem acreditar. Mas ele jurava que não tinha nada a ver. Sempre que me escrevia alguma coisa, ele dizia que andava pensando em mim. Perguntava quando que eu ia aceitar sair com ele, mesmo que fosse só para um almoço. Eu dava a mesma desculpa de sempre, que era difícil para mim por causa do meu filho. Não tinha com quem deixar. Até porque eu também queria, mas não era coisa fácil. Até que um dia conversei com a Vera. Finalmente, desde que tinha me mudado, foi aquela primeira vez que trocamos algumas palavras. E eu caí na besteira de tocar no nome do Paulo. Perguntei: mas e o Paulo? Como que ele tá? Percebi na mesma hora que tinha dado uma bola fora. Porque ela me olhou assim, visivelmente desconfiada, e perguntou: ué, você conhece o Paulo? Fiquei até sem jeito naquele momento. Vai saber o que ela não ficou pensando. Aí eu expliquei, né? Tentei remendar a burrada, que tínhamos trocado algumas palavras num dia em que ele tinha vindo visitar as crianças e que não tinha ninguém em casa. E, naturalmente, não toquei no assunto que a gente andava trocando mensagens. Claro que não, né? Aliás, pela cara que ela fez, se eu falasse das mensagens que a gente tinha trocado, era bem capaz de essa mulher se revoltar. O fato é que desde esse dia, ela passou a me olhar atravessado. O Paulo, aliás, me ligou depois, perguntando o que que eu tinha conversado com a Vera, né? Porque ela tinha ligado para ele toda bravinha, enciumada. Olha, acabei pensando melhor e achei melhor me afastar definitivamente dele. O que até é estranho eu falar, né? Já que não tínhamos nada. Mas sabe, distância absoluta. Pedi a ele para darmos um tempo até naquelas mensagens que a gente trocava. A última coisa que eu queria na vida era brigar com uma vizinha, ainda mais por ciúme de homem. Só que ele não se dava por achado. Sempre que ia ver as crianças, mandava uma mensagem pedindo para eu sair um pouco ali fora, só para ele poder me ver, ver se pode. Eu falava que era melhor que eu não aparecesse, porque a Vera podia achar que era provocação. Queria, na verdade, era paz, era sossego. Ao mesmo tempo, no entanto, fui me sentindo cada vez mais tentada pelas coisas que ele falava. Ele me escrevia cada coisa bonita que, olha, a gente que é mulher sabe, né? Que homem é capaz de dizer um monte de coisa para conquistar a mulher. Então, a mulher que tem uma certa experiência já está preparada para isso, né? E procura não se emocionar muito. Só que ele começou a escrever umas coisas assim, sabe aquela expressão? Água mole em pedra dura? Eu comecei a me sentir envolvido pelas coisas que ele me escrevia. Até que um dia marcamos um almoço. E enfim, acabou rolando até beijo. Ele se aproximou. E eu, mesmo sabendo o que ele queria e o que ia acontecer dali a meio segundo, não tive forças para evitar. E depois daquele beijo que a gente trocou, as coisas foram se encaminhando para um ponto sem volta. Você percebe para onde está indo, você percebe o que está acontecendo, percebe o que vai acontecer mais, sabe que não é por ali e não consegue reagir. E eu digo isso porque naquela mesma semana marcamos um outro encontro na hora do almoço, só que desta vez, em vez de irmos àquele restaurante, outro qualquer, ele acabou me levando para um outro lugar, onde matamos uma outra fome. E depois disso, bom, engatamos um relacionamento. Não teve volta. Só que, claro, achei melhor manter tudo escondido, longe das vistas dos vizinhos ali da rua, né? Eu não queria que ninguém soubesse que a gente estava se relacionando. Muito menos aquela mulher, a Vera. Se soubesse de uma coisa dessa, reagindo do jeito que ela tinha reagido. Só de saber que a gente tinha conversado um pouquinho no portão, meu Deus. Eu também não queria que isso chegasse ao conhecimento do meu marido, meu ex-marido, na verdade, né? Ou da família dele, porque, sabe, para evitar confusão. Não precisava nem que ele soubesse, né? Se chegasse aos ouvidos da minha família, a bronca estaria comprada. Já iam começar a comentar, me censurar. Eu estava separada, era livre, mas não queria ser exposta, né? E não sei se foi coincidência, mas foi mesmo período que meu ex-marido começou a aparecer ali em casa, com a desculpa de ver o nosso filho. Olha, no começo, podia até ser. A gente quase nem trocava nenhuma palavra, só que aos poucos eu senti que ele começou a querer tentar uma reaproximação comigo. Tanto que passou a aparecer todo sábado. Trazia coisas para eu preparar para o jantar, comia com a gente. Eu, naturalmente, não bebia nada de álcool, né? Mas ele trazia vinho. E confesso que aquelas suas visitas passaram a me incomodar. Numa dessas vezes, o Paulo mandou uma mensagem querendo saber de quem que era o carro que estava parado ali na frente. E eu falei a verdade, né? Até porque não tinha por que mentir. E percebi que ele não gostou. Até porque ele não fez nenhuma força para disfarçar. Sabe, eu já tinha pedido que ele não mandasse mais mensagem, mas ele insistia. E esse dia, então, mandou assim que viu o carro do meu ex-marido parado ali na frente de casa. E por conta disso, no final de semana seguinte, o Walter apareceu ali em casa de novo. E nesse dia eu deixei bem claro: ô Walter, olha, eu nem devia estar te falando isso, sabe? Porque, mas já que você não se toca, você não pode ficar aparecendo aqui em casa quando der na tua cabeça, sabe? Ainda mesmo sem avisar. Eu sei que você tem o direito de ver teu filho, mas você esqueceu o que a gente combinou? Quando você quiser ver ele, manda mensagem. Aí a gente combina, né? Ou eu levo ele na casa da tua mãe. Ele ficou desconfiado quando eu falei assim. Ué? Por que que você não quer que eu venha aqui ver meu filho? Tá me escondendo alguma coisa? Te escondendo alguma coisa? Primeiro, não tô escondendo nada. Segundo, se tivesse alguma coisa, eu não teria que esconder de ninguém, muito menos de você. Se alguma coisa é minha... Olha, eu nem quis ficar discutindo muito, viu? Até porque sabia que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Só dei o recado. Aí, uma outra tarde, aproveitei que a minha irmã estava em casa, deixei o meu filho com ela e resolvi sair com o Paulo. Passamos 2 horas juntos numa cama de motel. Depois, ele me deixou perto de casa, numa outra rua. Aliás, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já tinha acontecido antes. Para minha sorte, ele parou de encrespar comigo por causa das visitas do meu ex-marido. Até porque aquele dia, quando ele encrespou, eu falei duro com ele. Até porque ele também fazia a mesma coisa com a ex-mulher dele. Ele acabou entendendo a situação, assim como eu também entendi o fato de ele ir ver os filhos dele. E assim, a vida seguiu, até que um sábado, eu ali em casa, distraída, meu filho brincando com joguinhos no celular, quando alguém tocou a campainha. Fui ver quem era. E olha, até pela surpresa, como eu não esperava, tremi na base quando vi que era a Vera, a minha vizinha. E quando eu abri a porta para saber o que ela queria, Ela me olhou com uma cara tão feia que me deu até medo. Quando perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, em vez de falar, olha, quando a gente não espera, sabe, quando está desprevenida, ela veio com tudo para cima de mim. Sabe, uma pessoa que parece possuída pelo demônio, pulou em cima de mim com tudo, me chamando de todos os nomes feios que se pode imaginar e me acusando de estar me metendo com o marido dela. Eu nem consegui me defender, porque ela avançou de um jeito, com tanta raiva, e me derrubou no chão. E aí fez o que quis, né? Comecei a gritar, a pedir socorro. Pedi que ela saísse de cima de mim, mas, repito, ela parecia possuída. Meu rosto ficou muito machucado. E o pior foi que o meu filho estava ali do lado, vendo tudo. Imagino o quanto que ele deve ter ficado assustado, vendo a mãe levar uma surra, porque foi o que aconteceu, sem poder fazer nada. Ela quase me deixou nua da cintura para cima, pois chegou a rasgar a camiseta que eu estava usando. Depois ainda me deu de dedo na cara. Nunca mais chegue perto do Paulo, tá me ouvindo? Eu mato você. Ou taco fogo nessa casa com você dentro. Eu acho que foi só nessa hora que a louca reparou que meu filho estava ali do lado. Porque aí ela desviou o olhar na direção dele e parou de falar. Me deu as costas e voltou lá para a casa dela. Olha, tive dificuldade até para me levantar. Fiquei ali chorando, tentando me recompor. Meu Deus, a criatura era mais louca do que eu imaginava. Alguém devia ter contado para ela que me viu com o Paulo, só pode. Ou então não sei, quem sabe ele mesmo tinha contado para ela sobre nós. Depois de me recompor, de acalmar meu filho, fiz uma videochamada pro Paulo, para ele ver o estado em que sua ex-mulher tinha deixado a minha cara. Ele se assustou quando viu, claro, né? Meu Deus, Solange, que houve? Que houve? Por que você não pergunta para tua ex-mulher? Quer dizer, para ter feito o que ela fez comigo, não sei não se é esse. Ela veio bater aqui na porta de casa e quase me matou. Mas, meu Deus, mas o que é que ela falou? O que ela falou? Ela já sabe de nós. Não foi, por acaso, você que contou? Quem, eu? Claro que não. Ela deve ter descoberto de outro modo. Quer saber? Deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou ter uma conversa séria com ela. Disse a ele que ia procurar um advogado e professar a infame por lesões corporais, porque ela praticamente me esfolou viva. Eu estava toda machucada. Até que naquele mesmo dia, vi o carro dele parado ali na frente e escutei vozes alteradas vindas ali da casa da Vera. Ele devia estar cumprindo o que tinha prometido de lá reclamar com ela. Depois ainda apareceu ali em casa, queria me ver, cuidar de mim. E falou que agora não tinha mais razão para a gente continuar se escondendo. E mesmo a contragosto, acabei concordando com ele. Apesar da surra que tinha levado, dos machucados, pelo menos esse acontecimento serviu para nos fazer ter coragem, né? Para assumir o nosso caso de vez. Até porque não fazia sentido mesmo a gente ficar se escondendo, né? E como se estivéssemos fazendo alguma coisa de errada, traindo alguém. Nem eu nem ele estávamos traindo ninguém. Nós dois estávamos apenas vivendo as nossas vidas, só isso. Éramos livres. Meu ex-marido também ficou sabendo, claro, né? que eu tinha um namorado que estávamos juntos há algum tempo. Também ficou meio revoltadinho, também quis tumultuar, mas eu também o coloquei no seu lugar, do mesmo jeito que o Paulo tinha colocado a ex-mulher dele. Desde que resolvemos assumir o nosso relacionamento, que essa louca que mora aqui do lado tem me feito ameaças. Eu sei que é ela que anda ligando pro meu celular de modo privado, de madrugada. Eu atendo, ela desliga. Assim como também sei que é ela que fica desligando a minha energia elétrica o tempo todo, tacando pedras no meu telhado, nos vidros da minha janela e pichando o muro ali da frente com palavras feias. Meu Deus, eu não é do meu feitio, mas sabe, chega num ponto que chegamos a bater boca ali por sobre o muro. Ela vive me fazendo juras de morte, me ameaçando, inclusive de botar fogo na minha casa, comigo dentro. Já dei parte dela na polícia, mas não adianta, ela não se emenda. E agora diz que vai entrar na justiça para proibir o Paulo de ver os filhos. É para ver a que nível que chega uma mulher desrespeitada. Juro que já pensei em desistir do Paulo, me afastar de vez, ou procurar outra casa, me mudar dali. Mas eu também não posso ficar fugindo de problemas, né? E muito menos me acovardar diante dessa mulher que não tem a mínima razão de me ameaçar, de ficar dizendo que eu roubei o homem dela. Que roubei o quê? Ninguém rouba ninguém de ninguém. Muito menos quando as pessoas já não têm mais nada um com o outro. Tô apaixonada por ele. De verdade. Sabe, não posso ficar me acovardando. E a grande verdade é que tenho que assumir a minha vida, meu romance. Vou deixar outra pessoa estragar minha felicidade? A troco de quê? De modo que enquanto ele estiver do meu lado, vou seguir em frente, mesmo que tenha de enfrentar a fúria do mundo. Mesmo que tenha de enfrentar o próprio diabo em pessoa, personificado na figura dessa mulher.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era um sábado, eu e a minha mãe fomos até a casa da minha tia. Minha tia tinha se mudado para um outro bairro, já fazia tempo. E a gente estava devendo uma visita para ela. Sempre que ia ali em casa, ela cobrava. Escuta, quando que vocês vão aparecer lá em casa, hein? A tia mexia com bordados, costuras, e tinha uma encomenda de uma vizinha para fazer. E como tinha prometido entregar a encomenda justamente naquele sábado, depois de tomarmos um café, ela nos convidou para ir até a casa dessa vizinha com ela, para entregar os bordados. Assim que a mulher nos recebeu à porta, nos convidou a entrar, aí a tia nos apresentou, e foi então que eu escutei aquele som de violão vindo lá do quarto, ou sei lá, de outro aposento qualquer, acompanhado da voz de um homem. Era uma música tão bonita. Lembro que perguntei para dona Ana, quem está tocando violão? É o Anderson, meu filho. Puxa, que voz bonita que ele tem, né? Aliás, ele também toca muito bem. Ah, ele toca mesmo. Toca na igreja. Ele está ensaiando para tocar hoje à noite, inclusive. Foi só depois que ela falou aquilo que eu reparei que, de fato, era uma música gospel, ou evangélica, não sei. Só sei que era uma música bonita, um louvor. Enquanto a tia e a minha mãe conversavam com a dona Ana, eu fiquei prestando atenção naquela música e curtindo. Ele tocou várias outras, uma mais bonita do que a anterior. Até que pelas tantas, o som cessou, escutei um ruído de porta se abrindo e não demorou muito para aquele rapaz surgir ali na sala. E quando bati os olhos nele, senti uma emoção que não sei nem o que foi. Dona Ana falou: são parentes da Natália, filho. Essa é a Carmen, irmã dela. E essa é a Heloíse, sobrinha. Aliás, a Heloíse estava te ouvindo cantar, te elogiou, viu? Diz que você toca muito bem e tem uma voz linda. Fiquei até meio sem graça, principalmente porque ela falou aquilo e ele olhou para mim, né? Enquanto a tia, ou melhor, enquanto a mãe dele ainda arrematou: aliás, Heloísa, você precisa ir na igreja ver ele tocar e cantar qualquer dia. Lembro que ele me cumprimentou assim, depois cumprimentou a minha mãe, e aí veio pro meu lado e trocamos um aperto de mão. E nessa hora a gente se olhou assim, de um jeito tão profundo. Sabe, eu acho que eu fiquei já meio preparada enquanto ouvia ele tocando. Sabe, eu fiquei ali, sei lá, fazendo uma trilha musical com aquilo que ele estava cantando e já imaginando que rosto que ele teria. Seria um rapaz bonito? Seria um... E aí, de repente, ele aparece e comprova tudo aquilo e mais um pouco. Se eu disser que não me sentia atraída, era um rapaz bonito, educado, sorridente. Ele ficou pouco tempo ali. Depois foi até a cozinha, sei lá, acho que tomar um copo d'água. Aí voltou pro quarto e recomeçou a tocar. Até pensei em ir vê-lo lá, cantar de perto, né? Mas fiquei sem graça de perguntar se podia. Infelizmente, não o vi mais depois disso. Até porque logo voltamos para casa da tia. Antes de irmos embora, eu cheguei a perguntar se ela sabia onde ficava a tal igreja onde o Anderson tocava. E ela falou que sim, que ficava ali perto, mas Ela, por exemplo, nunca tinha ido, porque frequentava uma outra igreja. Explicou assim mais ou menos onde ficava e eu guardei na memória. Não sei porquê, não me perguntem, mas guardei na memória. A verdade é que, mesmo sem saber praticamente nada a respeito daquele rapaz, não consegui tirá-lo da cabeça. Incrível. Tem coisas que acontecem que é difícil de explicar, né? Porque eu vi apenas aquela única vez e já me senti daquele modo. O fato é que fiquei bastante curiosa para vê-lo tocar e cantar na igreja. Tanto que duas semanas depois, liguei para a tia perguntando se podia dormir na sua casa. Aí chamei uma prima minha e fomos até lá. A tia morava sozinha, já que era separada, e seu único filho já era casado. Morava na sua própria casa. E como tinha dois quartos ali, ela falou que eu poderia ir lá para dormir quando quisesse. Nem precisava avisar. Minha intenção era uma só: aproveitar para ir até a igreja onde o Anderson tocava. Sabe, eu queria vê-lo de novo, conversar com ele, saber coisas a seu respeito. Quem sabe ele também tivesse gostado de me conhecer, também quisesse saber mais coisas a meu respeito, quem sabe. Foi com essa intenção que eu fui à tal igreja naquele sábado. E ele estava lá, pertinho do altar, assim mais pro lado, junto de outras pessoas que também deviam tocar. Meu coração bateu forte. Minha prima, que já sabia da história, né, do motivo de eu estar ali, até porque eu já tinha comentado com ela, ficou ali do meu lado, prestando atenção em tudo. Eu não conseguia despregar os olhos do Anderson. Só que, como eu estava ali misturada a outras pessoas, ele nem deve ter notado a minha presença. Tocou várias músicas, todas naquele estilo de louvor. Até que no fim do culto, em vez de sair da igreja, eu resolvi me aproximar e falar com ele. Ele estava terminando de ajeitar o violão na capa, quando cheguei bem do seu lado. Oi, Anderson, lembra de mim? Ele voltou os olhos na minha direção e sorriu. Claro, lembro sim. Como é que você está? Estou bem. Sabe por que que eu vim aqui hoje? Só para ver você tocar. Parabéns, viu? Você toca e canta muito bem. Naquele exato momento, percebi aquela moça se aproximando dele e segurando assim no seu ombro, falou: já terminou de se ajeitar, amor? Escutei aquelas palavras e murchei. Murchei. Principalmente porque ela falou aquilo e já olhou para mim com uma cara que não era assim, sabe, de raiva ou coisa parecida, mas que era, digamos assim, uma cara de pessoa meio desconfiada. Pelo jeito, era sua namorada. Só podia, né? E pelo jeito também não devia estar gostando de me ver ali conversando com ele. Bom, eu devia imaginar que ele não estivesse disponível. Só que fiquei, sabe, tão atraída que nem me atendei a perguntar à minha tia se ele era solteiro ou se era comprometido. Ele falou para ela que já estava quase todo ajeitado para a namorada, né? Que logo ia para casa e nos apresentou. Disse que eu era sobrinha da sua vizinha. Só aí ela estendeu a mão e me cumprimentou também. De fato, era sua namorada. Senti vontade de sair correndo dali, porque fiquei toda sem jeito, sabe? Sem jeito e meio decepcionada. Imagine, eu tinha ido ali só para vê-lo tocar, conversar um pouco com ele. E no fim, a primeira descoberta que fiz já me deixou daquele jeito. Ele tinha namorada. Me despedi, chamei a Luana e fomos embora dali. Olha, eu senti vergonha até da minha prima. E já tratamos de puxar o carro. Me senti péssima. Se bem que eu devia imaginar que ele tinha alguém, né? Rapaz bonito, educado, talentoso. Não devia estar dando sopa por aí. Bom, fazer o quê? Negócio era virar a página e seguir com a minha vida. Foi exatamente isso que eu fiz. E dessa forma o tempo foi passando. Um mês, dois, três, 10 meses, 1 ano. Depois daquele dia frustrante, demorou para eu voltar lá na casa da tia. Quando a minha mãe me convidou para ir com ela, eu nem fiquei muito animada. Mas como ela insistiu, dizendo que não queria ir sozinha, acabou me dobrando. Era um domingo e a gente foi para almoçar. Até que depois, perto das 2 horas da tarde, enquanto a minha mãe e a minha tia conversavam ali na sala, resolvi tomar um ar ali fora. Fiquei ali no portão, distraída, olhando o movimento da rua, até que de repente, sabe quando você está distraída? Pensando longe, né? E de repente, ouve alguém te chamando pelo nome? Oi, Heloíse. Olha, eu levei até um susto. E já no que virei pro lado, vi que era ninguém menos que o Anderson. O mais incrível, debruçado no muro. Até o coração bateu mais forte. Ficamos ali conversando durante algum tempo. Ele perguntou por que eu não tinha aparecido mais na igreja. Quase que eu falei, não fui mais porque você tem namorada. Mas é claro que não ia dizer isso, né? Deu uma desculpa, disse que a vida estava muito agitada, morava longe. Até que pelas tantas eu perguntei. Sim, assim, não querendo saber, assim, de coisa de querer meter a concha da vida do... Não, perguntei assim, duas pessoas que se reencontram depois de um certo tempo. Nossa, imaginando. Então, perguntei, e o namoro, como vai? Ele não respondeu de imediato, mas eu notei que ele ficou meio sisudo. Estava sorrindo até então e ficou sério. Então, a gente já não está mais junto. Aliás, faz um tempo que terminamos. Aí eu tive um sobressalto naquela hora. Nossa, mas o que houve? Quer dizer, desculpe a intromissão, né? Mas é que vocês pareciam se dar tão bem. Quer saber o motivo? Nem eu sei. Até porque, na verdade, foi ela que terminou comigo. Nossa, que doida. Mas foi tudo assim do nada? Pra você ver, né? Pra mim a gente estava bem, mas da noite pro dia, ela meio que virou a cabeça. Puxa, que pena, sinto muito. Pelo teu jeito, você ainda deve gostar dela, né? Perguntei aquilo e juro, fiquei torcendo para que ele dissesse que não. Sabe? Mas fiquei assim, tomara que ele diga que não tem mais nada a ver. Só que infelizmente, para ser sincero, Heloísa, não vou te dar assim 100% de... Mas é que a minha cabeça anda meio confusa, eu acho que... Olha, ele só faltou confessar que gostava dela ainda. Talvez não tivesse querido assim dar o braço a torcer, mas eu senti que ele estava triste. Você percebe? A pessoa até muda o semblante, muda o jeito. Estava sorrindo, quando toquei no assunto, ele já meio que fechou a cara. E aí, quando eu perguntei se ele ainda gostava dela, se a pessoa não gosta mais, responde logo. Não, passou, acabou. Mas ele não. Ficou enrolando ali, sabe? Olhando pro lado, dizendo que não sabia direito, cabeça confusa. Para mim não precisava dizer mais nada. Ficamos ali conversando, principalmente sobre o namoro dele, o fim. E cada vez mais eu ficava com aquela sensação de que ele ainda era apaixonado por ela. Estava sofrendo com o fim do namoro. Fiquei ele me perguntando, o que era que deu na cabeça dessa garota? para terminar com um cara como ele. Bom, só podia ter outro na jogada, né? Só isso para explicar. Bom, apesar de ter notado que ele ainda devia gostar dela, o fato de saber que ele estava solteiro, digamos assim, já me deu um certo entusiasmo. Tanto que prometi a ele que iria à igreja qualquer dia de novo para vê-lo tocar. Olha, eu voltei para casa empolgada. Em resumo, no sábado seguinte, lá estava eu, batendo ponto naquela igreja de novo. Nem passei na casa da tia, só para você ter uma ideia. Fui direto na igreja e depois do culto, fui lá conversar com ele. Ele pareceu ter ficado feliz quando me viu. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. Ele quis saber se eu ia dormir na casa da tia. Falei que não, que dali já iria direto para casa. Só tinha ido mesmo para vê-lo tocar. Pois, para minha surpresa, ele falou: bom, espere então que eu te levo. Imagina, não precisa. Aliás, eu já te falei, né? Eu moro bem longe. Não tem problema, não. Aliás, é até bom. Assim a gente tem mais tempo para conversar. Quer saber? No fim, acabei até mudando de ideia. Resolvi pousar ali na casa da tia, porque eu realmente morava muito longe. Não queria que ele se incomodasse de me levar até lá e depois ainda tinha de voltar, sabe? Ele então me convidou pra gente comer um cachorro quente. Diz que ali tinha uma barraquinha. Nossa, o que a gente conversou. Conversou e riu. Dessa vez, eu nem quis tocar no nome da sua ex-namorada. Até para não deixá-lo triste, né? Não sou boba. E principalmente para não quebrar o clima, não estragar a noite. Devia ser umas 7h, 7h30. Depois ele parou ali na frente da casa da tia. Eu já tinha ligado para ela avisando que iria dormir com ela. Mas ainda ficamos ali conversando no carro um tempão. Até que no fim, quando falei que precisava entrar, e quando fomos trocar o tradicional beijo no rosto, aconteceu. E olha, foi uma coisa tão natural. Parece até que a gente já tinha combinado, ó. Quando a gente se despedir depois dessa conversa, vamos trocar um beijo na boca, tá? Porque foi imediato. Não teve nem ensaio. Repito, foi uma coisa tão espontânea. O tão sonhado beijo aconteceu. Eu que tinha dito que ia entrar, acabei ficando mais uns 40 minutos ali com ele. E é claro que não parou naquele primeiro beijo, né? Até que nos despedimos para valer, eu desci do carro. Olha, eu me senti como se estivesse flutuando. A tia, que já tinha visto pela fresta da cortina lá o carro parado ali na frente, quando me viu entrando com aquele sorrisão, foi logo perguntando: é impressão minha ou era o filho da Ana que estava ali com você? Eu confirmei. E ela fez aquela expressão que não falou nada, não disse uma palavra depois. Mas a expressão dela era de quem tinha aprovado. Como tínhamos trocado números de telefone, deixamos assim, meio que pré-combinado, de fazer alguma coisa juntos no domingo. Sabe, não foi assim, olha, 3 horas me encontro em tal lugar. Não, mas a gente já deixou meio, sabe, meio combinado. Não sabia ainda o lugar, a que hora, mas nos encontraríamos no dia seguinte. E realmente foi uma noite maravilhosa. Se bem que eu quase não dormi, né? Só pensando naqueles beijos que trocamos. Mas no outro dia estava de pé cedinho. Ele me ligou depois e a gente combinou de ir ao cinema. Pensa numa noite gostosa que passamos juntos. Tantos beijos, tantos abraços, tantos olhares. Pena que tivemos de nos despedir ali por volta das 5 horas, porque ele tinha um compromisso com a igreja, né? Tinha de tocar no culto. Então ele me deixou no terminal e de lá eu peguei um ônibus de volta para minha casa. Olha, as pessoas que me viam no ônibus, mas eu tenho certeza, deviam estar se perguntando se eu tinha visto o passarinho verde, porque eu ria sozinha. À noite, antes de dormir, ainda trocamos uma porção de mensagens. Adormeci com sua imagem no pensamento. E no decorrer daquela semana toda, nos falamos todos os dias. E no final de semana, adivinha? Fui de novo dormir na casa da tia. Ficamos juntos o sábado à tarde. Depois eu fui vê-lo tocar na igreja. Depois ficamos juntos até tarde da noite. E no domingo, tivemos uma conversa sobre aquilo que estava acontecendo. Eu quis saber o que que a gente estava começando. Sabe, o que que a gente tinha um com o outro. Até porque eu nunca fui menina de ficar com o cara, assim, por ficar. Eu sei que é até meio demodê hoje em dia, mas sei lá, eu sou do tipo bem antigo, embora seja jovem. Pra ficar com um cara, uma, duas, três vezes, eu preciso saber que tem alguma coisa importante acontecendo. E perguntei pra ele o que que estava pensando a respeito da gente. No que ele respondeu: então, podemos fazer uma tentativa, né, Luiz? Aliás, você quer que eu vá lá na tua casa, conversar com os teus pais? Imagina, Anderson. Também não precisa exagerar, não precisa. Pra mim já basta você dizer que a gente tá namorando. Começamos o dito namoro sério. E só depois de algumas semanas é que tivemos a nossa primeira vez. Só que não sei. Desde que decidimos namorar, eu não sentia que ele estava assim 100% comigo. Porque uma coisa é você se ver de vez em quando, ficar com a pessoa, né? Outra coisa é você saber que tem uma ligação assim forte, tá namorando pra valer, e até conviver mais com o outro. Eu senti. Sabe que às vezes ele parecia meio distante. Mesmo quando estava comigo, a impressão que me dava era de que ele não se entregava assim completamente. E eu desconfiava do porquê. Tinha quase certeza que era isso. Ele ainda devia ter algum sentimento pela ex. Ainda devia pensar nela. E isso, não vou negar, me torturava. Tirava completamente a minha paz. Descobri, por exemplo, que ele ainda guardava um monte de fotos dela no celular. Claro que não gostei quando vi, né? Mas tanto que cobrei. Mas ele agiu como se aquilo não tivesse importância. Mas como viu que eu realmente fiquei chateado, disse que se eu quisesse, ele apagaria tudo. Sabe, não era preciso me perguntar se eu queria que ele apagasse. É o tipo de coisa que a pessoa faz por conta própria. Porque me perguntando se eu queria que ela apagasse, para só então apagar, era a mesma coisa que dizer: olha, tô apagando porque você quer, porque eu, por mim, não apagaria. Sabe? Pior ainda. A truco de quê, meu Deus? Ele ia ficar guardando foto da ex no celular? Como viu que eu fiquei chateada, ele apagou. Mas eu senti que ele não apagou assim de livre e espontânea vontade. Primeiro porque eu cobrei, né? Depois, mesmo dizendo que por mim não precisava, ele sentiu, né, que era da boca pra fora. Bem lá no fundo, pra falar bem a verdade, nem sei se ele apagou de fato ou se apenas mandou pra lixeira para recuperar depois. O fato é que essa sua ex-namorada acabou se tornando uma sombra na nossa vida. um verdadeiro fantasma. Só que mesmo assim a gente foi levando. Até que um dia, a tia me ligou para contar que a infeliz tinha ido atrás do Anderson na casa dele. Ela tinha visto. Olha, eu me encolhi todo nessa hora. E é claro, liguei para ele, né? Para ver se aquilo era verdade. Se bem que minha tia ia mentir a troco de quê? Ele não negou. Ela descobriu que a gente estava junto e a partir daí começou a tentar se reaproximar dele. Não, só para se ter uma ideia da situação. Quem tinha terminado o namoro com ele era ela. E depois de terminar o namoro, fazia alguns meses, palavras dele, ela nunca mais o tinha procurado. Só quando descobriu que a gente estava junto, é que ela resolveu contra-atacar. Mas eu fiquei com tanto medo de perdê-lo. Porque mesmo estando comigo, eu notava que ele não tinha esquecido dela assim completamente. Ninguém é bobo, né? Sempre que a gente estava junto, eu sentia distante. Até que no fim o inevitável aconteceu. Tivemos uma conversa e ele resolveu pôr um fim no nosso namoro. Pediu desculpas, mas falou que seria melhor para nós dois. E só então confessou com todas as letras aquilo que na verdade eu já sabia. Mas saber uma coisa, ouvir da boca da pessoa é outra, muito mais dolorida. É que eu ainda gosto dela. Eu já sabia. Mas doeu muito ouvir com a sua voz. Falou que ele até tentou esquecê-la comigo, fez de tudo para se apaixonar por mim, mas infelizmente não rolou, né? Olha, eu fiquei muito mal. Fiz de tudo, esqueci o orgulho, tudo, fiz de tudo para que ele voltasse atrás. E só que a gente sabe, né, que num caso desse, não adianta. Não adianta. É malhar em ferro frio. A pessoa, quando gosta do outro, pode fingir, pode forçar, mas mudar mesmo o que está sentindo, não é assim. A gente sabe que não é assim. É uma coisa que tem que ir, mas com o tempo. E se a pessoa também quiser, né? Não é assim de uma hora para outra. Como não foi com ele. Tanto que ele falou. Tentou se apaixonar por mim, esquecer dela. E eu não duvido. Até porque ela que tinha dado fora nele, né? Ele devia mesmo tentar esquecê-la. Ou ia querer continuar sofrendo ali por uma pessoa que não estava nem aí para ele. Só que eu sei que não é assim. A gente não pode só determinar, ó, vou esquecer do cara porque o cara não é para mim. Vou esquecer da fulana porque foi ela que me deixou e não adianta eu ficar choramingando, pronto, esqueci. Não é assim. Não é assim. Ah, se fosse, ninguém sofreria por amor desse mundo. Porque é duro quando você gosta de uma pessoa e é obrigado a esquecer. Fazer o quê, né? Nós tentamos. Só que eu fui incapaz de fazê-lo esquecer daquela outra. Se apaixonou por mim. Ele mesmo me disse isso, com todas as letras. Sabe, ele estava com o coração ainda cheio de amor. Só que não era por mim. Era pela outra. E quando a gente está apaixonado, quando gosta muito da pessoa, quando chora de saudade, a gente pode fazer força, tentar esquecer, só que não acontece. Eu não estou dizendo isso só porque estou entendendo o lado dele, estou sendo compreensiva, não. Eu estou dizendo isso porque sei que ele está falando a verdade. Porque eu sei que é assim mesmo que acontece. Como que eu sei? Porque está acontecendo comigo. Todas as noites eu custo a dormir pensando nele, porque estou apaixonada, continuo apaixonada. E sei que se um dia esquecê-lo, e eu torço por isso, vai demorar muito. Vai demorar muito tempo. Eu sinto, meu Deus, que vai demorar uma eternidade.
I guess I'm down.